I'm turning now to the Gospel of Mark, chapter 4 and verse 23.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E o nosso título é A Alma Escuta. Essas palavras seguem uma parábola famosa do semeador, que começa no versículo 3 deste capítulo. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E depois segue-se uma pequena parábola da candeia, que temos aqui também no mesmo versículo, capítulo 22. E Cristo é a candeia, Cristo é a luz, essa é a mensagem de Deus. É óbvio? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o desafio de Cristo. É sobre ganhar reconciliação pessoal com Deus. É sobre vida espiritual. É sobre vida eterna. É sobre a mensagem da Bíblia. Depois, mais ou menos 600 anos, a Bíblia foi inspirada e dada para a raça humana. O assunto principal é o mesmo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Deus glorioso, seu poder da criação, de criar a raça humana, a falha, a rebeldia da raça humana, rebeldia contra Deus, caindo no pecado. É sobre as promessas de Deus por muitos e muitos anos que um Salvador seria mandado, o Messias, um que é Deus, membro da Santa Trindade, só um Deus, mas três pessoas distintas na Santa Trindade. E a segunda pessoa da Santa Trindade entraria na época certa, num tempo, e assumiria uma personalidade humana, um corpo humano, para ser o representador do ser humano, para ser aquele que pagaria nossos pecados, fosse nosso Salvador. Bem, ele vem, a sua vida de compaixão, os milagres que ele performou, as curas, isso era só uma figura da cura espiritual que ele traria a toda a alma que buscasse e encontrasse ele. E aí, sua execução na cruz do Calvário, como ele derrotou a terra, a morte, quando ele ressuscitou. E aí, a nova igreja, a obra de Cristo em muitas vidas. E essa é a história da Bíblia, do início ao fim. E como ele voltará novamente, trará essa fase do mundo para um fim, essa existência, e fará tudo novo. E é isso que ele se refere nessa mensagem, quando ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu gostaria que pensássemos nessas palavras incríveis. Se alguém tem ouvidos. Sempre temos que habitar nessa se. Qualquer descrição de Cristo, quando essa palavra aparece, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguns nunca escutam. Alguns nunca escutam a mensagem de Cristo, a palavra de Deus, essas grandes descrições da vida, seus propósitos, significados, direções, destinos. Alguns rejeitam tudo. Eles continuam ignorantes, não conhecem nada sobre Deus. Como podemos conhecer sobre Deus, seus atributos, seus planos, seus propósitos, ao menos que ele revele a nós? Tem que ter uma palavra de Deus, tem que ter uma revelação autentificada das vontades, dos propósitos de Deus. Se Deus se preocupa com as pessoas, então ele se revela a eles de uma forma que possamos entender, compreender. Então, claro que tem que ter uma grande, infalível, remarcável, inspiração de Deus, algo que fala como se fosse do céu para nós, algo que fala sobre reconciliação, sobre eternidade. Isso é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas alguns nunca escutam. Eles confirmam materialismo. Eles estão felizes, como dizemos, em ser limitados neste mundo, só coisas materiais, conceitos materiais. Eles se maravilham com o mundo e com o pecado também. Eles não querem nada com Deus, mas isso é uma tragédia. Porém, algumas pessoas aqui, isso pode possivelmente escrever a ti, por uma grande parte da sua vida, você não tem nenhum gosto, mas só indiferença para coisas espirituais. Como jovens, quando crescemos, sem respeitar os mais jovens, todos nós gostamos da nossa vida de jovens, poderes, atributos, mas quando somos jovens, tem algumas coisas que não notamos, não nos preocupamos. Eu me lembro uma mulher ao nosso redor. Lembro quando ela disse, mais ou menos há 20 anos atrás, quando a London Eye foi construída, e um jovem também foi ao redor da London Eye, e ela disse: como que foi? E ele falou: não foi ela, aquela, essa London Eye, ela não rodava muito rápido. Não tinha. Essa mulher que perguntou isso para esse jovem, ela tinha 70 anos. E é claro que ela queria saber o que ele conseguiu ver, qual que é a vista que ele tinha dessa London Eye. Mas o que ele queria era algo mais rápido. Ou seja, ele não conseguia enxergar essas coisas. E, então, como jovens, ele não se interessava. E eu me lembro também me encontrar com um jovem, onde eu estava perguntando para ele o que ele achava de algo, e tudo que ele estava procurando era a cafeteria. Ou seja, tem uma fase da nossa vida que a gente não se preocupa com algumas coisas, que não faz diferença para a gente. Então, assim que a gente pode viver, às vezes. E a gente joga fora esperança de ter reconciliação com Deus, buscar a sua bondade, o seu poder. Isso é uma grande tragédia. Se, como temos aqui no início das palavras de Cristo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu espero que com a obra do Espírito Santo na sua vida, a obra de Deus no seu coração, ele possa mudar o coração de muitos que não têm interesse pelas coisas espirituais, que essas preocupações sejam plantadas em ti. Se alguém, homem, se alguém tem ouvidos, alguém, Cristo lidar com indivíduos, algumas fés religiosas e alguns que se chamam cristão, mas operam de formas diferentes. História, eles tentaram assegurar as pessoas por força. Conquistar por força. Isso é terrível. Se qualquer grupo, até grupo cristão, acreditam em força para ter pessoas que sigam a Cristo, eles nunca entenderam as palavras de Cristo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Cristo, o chamado de Cristo é para indivíduos, para que eles entreguem a vida para Ele, caminhem com Ele, conheçam Ele. É um apelo que é feito do amor de Cristo. Ele sofre e morre na cruz do Calvário para adquirir a salvação para nós, gratuitamente. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, inclinação em suas mentes, em seus corações. Talvez você seja muito ligado à terra para ter alguma inclinação a Cristo. Talvez você seja muito conformado às coisas desse mundo. Talvez você pense que é uma pessoa independente, mente que sua mente é completamente independente, tem liberdade, mas na verdade você é muito conformado a coisas materiais para se preocupar sobre Deus ou com coisas espirituais. Talvez você até tenha medo de coisas espirituais. Você sente que isso vai trazer uma mudança no estilo de vida que você leva, uma mudança com Você ter que deixar para trás muitos dos seus pecados e hábitos. Mas olhemos aqui para essa passagem novamente. Se alguém tem ouvidos para ouvir, se alguém tem uma necessidade, e nós todos temos necessidades, uma necessidade do Deus vivo, mas nós oprimimos, nós ignoramos. Por que não podemos ter essa necessidade? Somos pecadores e o pecado aumenta cada vez mais em nossas vidas e ele nos tem como se fosse, como se puxasse nossas gargantas, nossos hábitos piores, nossos caráteres pioram com o passar do tempo. Será que não sentimos uma necessidade de Deus para nos ajudar? Será que queremos ser levados assim pela vida, as coisas ruins de nós piorando? Temos que ter uma necessidade. Estamos afastados de Deus. Você não pode orar para Ele. Se você nunca veio a Ele, nunca buscou e encontrou Ele, nunca foi convertido a Ele, nunca veio a Ele, você não consegue orar. Você ora para a parede, ora para algum tipo de obstáculo. Você não tem certeza, de que as suas orações são ouvidas. É como se fosse algo supersticioso que você faz. Será que você não tem que ter alguma necessidade? Será que você não tem que sentir que você tem que ouvir a Ele? Você não precisa de uma explicação da vida? Por que que Deus fez o mundo? Por que que Ele aguenta esse mundo desde a queda do homem, rebeldia, desobediência? Não, você não quer um pouco de explicação do por que estamos aqui? Por que somos o tipo de pessoas que somos? Não tem explicação que vem da ciência que você é do jeito que você é. Por que que você é uma pessoa com conhecimento do certo e errado? Uma pessoa com consciência? E você não consegue viver de acordo com as leis que você conhece? Por que que sabemos coisas? Vemos a falha dos outros, mas somos muito fracos para honrar os padrões que conhecemos. Só a Bíblia dá uma explicação. Para isso, existem tantas coisas que queremos saber. Você não tem uma necessidade de Deus, da ajuda dele, das informações dele, da sua mensagem. E quando estamos angustiados, talvez você esteja muito doente, algumas pessoas jovens são extremamente doentes. Porém, um dia você pode ficar muito doente, você tema a sua vida, o que vai acontecer com você. Talvez você. Aí você sente uma grande necessidade. Por que que eu não tenho Deus? Porque eu não tenho ajuda. Os seus instintos te falarão. Você tem, você podia ter, mas você não tem. Você não tem alguém para orar por você. Talvez quando isso aconteça, talvez seu coração já ficou muito duro. Você se afastou dele. Mas temos que ter um sentido de necessidade de Deus. Também podemos colocar de outra maneira, se alguém tem ouvidos. Se alguém está pronto para aprender, não precisamos saber, eu já disse isso antes, não precisamos saber sobre Deus, sobre a alma, o que é, como que opera, como podemos ser reconciliados com Deus. Será que não precisamos conhecer o caminho da salvação, o que Cristo fez e por que tem tão grande efeito se buscamos Ele? Não precisamos saber. Se algum homem, se alguém tem ouvidos para ouvir, tem uma necessidade, um desejo de conhecer. E aí, novamente, podemos colocar dessa maneira: se alguém tem ouvidos para ouvir, se algum homem ou mulher tem uma necessidade de mudar, você quer ser mudado de alguma forma? Será que você não tem aquelas horas onde você percebe que você está completamente manchado com culpa? Talvez você só tenha 15 anos, ou 19 anos, ou 25, ou 35, ou talvez 45. E talvez já existam manchas profundas de todo tipo de coisa que você quer esquecer, coisas que você fez, e você sabe que você não devia ter feito, pessoas que você machucou e você não devia ter machucado, coisas que você pensou, coisas que você seguiu, e eles eram terríveis. Eles são seus segredos? Você tem uma necessidade de mudar, de ter a ajuda de Deus, de muitas maneiras, ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Se algum homem ou mulher tem ouvidos para ouvir, se você tem necessidade, motivos para saber, conhecer, desejar uma mudança, se você sente qualquer obrigação para com Deus, ou se você tem qualquer tipo de impressão feita no seu coração, instinto, consciência, e você sabe que tem um Deus, e você sabe que você fez errado, e você sabe que você precisa do perdão, e você sabe que você está debaixo de uma condenação divina, e você tem necessidade de um perdão e para reconciliação com o seu Deus. Diz Deus: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E essas palavras têm muito significado. Para ouvir, ouça. E eles querem dizer, mais ainda do que percebemos, que ele ouça cuidadosamente, que ele escute de uma maneira especial. E a passagem continua para explicar. Porque temos aqui também, e disse-lhes: atentai, dei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então, deixa eu me explicar. Ouça cuidadosamente a palavra de Deus. Não se preocupe com o pregador, ele não está te dando a maneira que ele pensa, não importa. Ele também é falho e é julgado como você é. Mas se a palavra de Deus está aqui, você tem que ouvir cuidadosamente por um número de razões. Tome cuidado, porque seus pensamentos vão ir para algum outro lugar. E se você não tomar cuidado, você perderá e perderá algo vital e precioso se você não pensar cuidadosamente. É o que a parábola do semeador nos fala. Também, eis que o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Às vezes você escuta a palavra de Deus e te move, e você diz: isso é importante, mas aí, rapidamente, esses pensamentos são perdidos. Então você tem que tomar cuidado. Cuidado como você escuta. Tome cuidado. Essas são as coisas mais importantes. Se você fosse alguém, se alguém tivesse, se você estivesse tendo aulas para dirigir, você ouviria muito o que o instrutor tem a dizer. Você não poderia agir de uma forma diferente. Vida eterna. O que você deve fazer? Como você deve se aproximar? É o que o Senhor quer dizer nessas palavras. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça essa necessidade, ouça com cuidado. Isso é misericórdia de Deus, perdão por toda a sua culpa, todos os seus pecados. Isso é sobre vida eterna, é sobre Deus reconstruindo a sua vida, te fazendo diferente, uma pessoa melhor. É sobre ter comunhão com Ele, ser feito filho de Deus, não porque você merece, mas por causa do seu amor gratuito. É ter experiência com Deus, é a mensagem mais preciosa do mundo. Não tem nada igual a isso, por valor. Então, se você tem uma inclinação a ouvir, ouça com cuidado, amigos. Essa é a mensagem mais importante, mais preciosa. Não deixe que seja tirada de ti. Preste atenção. Como que você vai escutar a palavra de Deus? A palavra de Deus. Atentai ao que ides ouvir. Esse é o significado da palavra de 24. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. É como se fosse. O que quer dizer é o valor que você coloca na mensagem de Deus. será o mesmo valor que Deus colocará em ti quando você é julgado. Se você disser, isso não é nada para mim, então Deus um dia dirá a ti, e você não é nada para mim. Quando você for ao julgamento, com a medida com que medirdes, o valor que você coloca na palavra de Deus, vos medirão a vós. Será o mesmo que Deus colocará em nós no dia do julgamento. Então, é um aviso solemne aqui. Você não pode ignorar isso de jeito nenhum, mas tem que escutar. Temos tantas necessidades, tão grandes necessidades. Então, atendei ao que ides ouvir. Preste atenção à santidade de Deus. Deus é perfeito e é santo. Não siga nenhuma religião que promove pessoas que se levam à imoralidade, coisas erradas. Isso não pode ser a religião certa de Deus. Ele é puro, ele é santo. Atendei ao que ides ouvir. Ouça a santidade de Deus, ele é o santo. Entenda a falha do homem, quão depravado é o homem e nosso próprio pecado. Não quer dizer que as pessoas não podem ser pessoas boas, não quer dizer que as pessoas não têm bons tratamentos, mas quer dizer que todos nós juntos somos poluídos pelo pecado e todo o departamento do nosso ser é contaminado com o pecado de alguma forma. Mas isso é que precisamos ouvir. Entenda a condenação que é nossa se morrermos sem perdão, sem ser convertidos ou salvos. Entenda a redenção, o plano da salvação é mencionado. Eu mencionei como Cristo veio do céu para caminhar na terra como um homem. Foi a cruz do Calvário. Permitiu-se, como se ele fosse fraco, ser levado, era o plano de Deus, e ser crucificado, sofrer e morrer. Entenda o que aconteceu naquela cruz, algo que você não consegue ver. O seu sofrimento físico externo poderia ser observado, mas não seu sofrimento de dentro. Quando Deus colocou nele toda a culpa daqueles que seriam perdoados, de toda a história do mundo, e derramou nele a punição e a ira devido a eles pelos seus pecados. Tome cuidado, entenda o plano da salvação. Ele sofreu lá por mim. Se eu me arrepender dos meus pecados e sou um daqueles que virá a ele, ele sofreu por mim em meu lugar. Que amor tão maravilhoso, maravilhoso, que ele pagou pela minha punição eterna e adquirir também o direito de me perdoar e de me fazer pertencer a ele. Entenda a conversão, o plano de salvação, o que quer dizer vir a ele, entregar a minha vida a ele, rogar pelo perdão dos pecados, que é um dom gratuito de Deus. Entenda que isso quer dizer ser mudado, ter uma nova vida, um novo entendimento, vida espiritual, vida eterna. Veja o valor disso, a importância disso. É o que quer dizer nesse versículo 24. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Veja quão importante é ser convertido a Deus. Esse propósito na vida, em vez da futilidade, ter o céu em vez do inferno, ter o entendimento em vez da ignorância, responda a isso, vinde a ele, rogue a ele, bênção que ele possa te salvar, que ele possa te receber. E eu continuo lendo aqui, será que ele vai te receber? Porque a vós e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis, porque é o que tem ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é uma promessa. Se eu for a algum lugar que é restrito, algum lugar importante, eu tenho que ter um passe ou alguma coisa, alguma autoridade para me permitir entrar, e essa é essa autoridade. Como que eu posso ter certeza que, se eu vir a Cristo com todas as minhas necessidades, minha necessidade por salvação, perdão e vida, ele me receberá bem? Suas palavras são cheias de promessas, e aqui é uma delas. E a ti que ouve aqui, mais será te dado. Se você ouvir a mensagem da salvação, como Cristo morreu na cruz do Calvário, como ele pode te mudar, fazer você seu próprio. Se você ouvir e responder, mais será dado a ti. É uma promessa, ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Se você rogar, mostre-me, Senhor, o caminho da salvação, ele te mostrará, você entenderá como você nunca entendeu antes. Se você disser, Senhor, perdoe-me, ele vai limpar toda a culpa de ti, e você nunca mais vai ter que pagar por elas. Se você dizer, Senhor, me refaça, refaça essa criatura falha, esse homem ou essa mulher ímpio, pecador. Mas se você for dizer, eu não sou fraco, eu não sou ímpio, eu não vou fazer isso. Ah, queridos amigos, talvez você seja muito orgulhoso para ver o quanto você precisa do perdão de Deus. Porém, se você disser de coração, Senhor, perdoe-me, eu não consigo ver nada de bom em mim, eu consigo ver que qualquer coisa boa em mim está muito, muito longe e perto da contaminação dos pecados que eu tenho, eu não mereço nada, Senhor, perdoe-me, me limpe, ele vai assim te perdoar e te reconstruir para que você seja uma nova criatura, uma nova pessoa. Versículo 25 diz a mesma coisa, porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Não tome cuidado com essas palavras, não se perturbe. O quê? Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Quem tem necessidade, que percebe que necessita de um Salvador, aquele que deseja conhecer a Deus. É claro que é dado pelo Espírito de Deus. Aquele que sente uma obrigação de vir a Deus. Aquele que sente o fardo dos seus pecados, sua necessidade de perdão. Aquele que sente a necessidade da salvação gratuita de Cristo, adquirida na cruz do Calvário, para ser estendida a ele. Aqueles que buscam mudança, união com Cristo, aquele que tem essas coisas, aos que até mais tem-lhe, será dado ainda a salvação de Cristo. Ele terá perdão, ele terá certeza, segurança, ele terá entendimento da capacidade de orar, uma nova natureza, cidadania no céu. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Mas, ainda versículo 25, a segunda parte, e ao que não tem nenhuma necessidade, nenhum interesse, nenhum desejo, nenhuma preocupação sobre pecados que não são perdoados, e aquele que não tem nada dessas coisas, até o que tem lhe será tirado. Aqueles que não têm entendimento por Deus, ou que têm só um pouquinho de entendimento, será tirado de você. Por Deus? Bem, a passagem não diz. Mas é esse mundo, pensemos, quando você passa pela vida, o mundo vai tirar da sua mente qualquer entendimento que você tem de Deus. Ah, queridos amigos, não trate a palavra de Cristo assim, sem reconhecer a sua necessidade. Bem, mas o tempo está acabando. Eu queria te falar sobre o versículo 26 e a grande analogia que temos aqui. Mas eu só conseguirei me ensinar uma coisa. O reino de Deus. Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica. É uma analogia. Você semeia. Existe um período onde a semente germeia, se desenvolve. E aí conseguimos ver como nasce. Tudo o que acontece debaixo da terra, você não consegue ver o que está acontecendo, é invisível para você. Nós, como seres humanos, não conseguimos ver, então há um mistério entre a última vente que você semeou e quando você vê, quando uma planta começa a nascer. E Cristo usa essa analogia para mostrar, explicar o mistério da conversão. Para o ser humano, é um mistério. Uma hora eu sou como uma semente, sem vida espiritual, sem perdão, sem lugar no céu, sem habilidade para orar, não com caminho com Cristo. E essa semente, como se diz, se humilha. Ali está colocado na terra. Deus faz algo. Deus deve fazer. Só Ele pode fazer. De repente, Ele traz naquela pessoa vida espiritual, aquela pessoa que a alma está viva. É uma obra de Deus. Você não pode se fazer cristão. Você não pode mudar a sua própria vida. Nenhuma medicação pode mudar a sua vida e trazer o seu espírito à vida e te dar união com Deus. Nenhuma terapia pode atingir isso. Nenhuma boa obra, nada pode trazer a conversão, exceto um ato de Deus. Eu me arrependo. Eu confio em Cristo. Eu clamo a Ele. Eu rogo a Ele. E a obra invisível acontece. E eu sou mudado, reunido com o meu Deus, perdoado dos meus pecados. E encontro Ele, seu poder na minha vida. É isso que você precisa, amigos. Se você nunca veio a Cristo, você necessita aquele processo invisível, ser trazido à vida, mudado pelo Salvador. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem necessidades? Com certeza você os vê, você as tem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça cuidadosamente. Pense na mensagem, entenda os aspectos. E aí, invista em oração para Deus. Rogue que Ele te salve e Ele irá. Ele vai te provar, se provar a ti, e você será dele e todo mudado. Essa é a mensagem deste versículo 23, essas palavras simples. Esse versículo nos mostra quem nós somos. É como se um médico pudesse colocar algo em ti para descobrir se você tem alguma vida espiritual. Será que tem algo similar? Não, não existe. Não existe nenhum aparelho, nada que mostre se temos vida espiritual ou que você veja seu estado espiritual, se você é um filho de Deus ou não. Não, não existe. Mas aqui está o que você precisa. Aqui está o grande indicador. Se alguém tem ouvidos para ouvir, se você tem uma grande inclinação, uma necessidade de saber, você deve saber, você deve encontrar, deve descobrir, deve de entender esta palavra. Você deve buscar e encontrar o Senhor. Esse é um bom sinal. Esse é o início da vida. E aí, quando você se arrepende e você confia, Ele te mudará e você será dele. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos, Senhor, essa noite. Nos dê essa atitude, Senhor, ouvidos que escutem. Ajude-nos, Senhor, que tenhamos certeza que possamos entender o caminho da salvação. Ouça o nosso clamor, Senhor. Receba-nos em Cristo. Faça-nos novas criaturas. Senhor, ajude que possamos lidar com toda pessoa, com todos os necessitados nesse lugar de adoração essa noite, que eles conheçam Cristo e que ele possa ser glorificado. Rogamos em seu nome, por amor a ele. Amém.